programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Paula Licursi Prates, que falará sobre a sua tese de mestrado Violência Doméstica e de Gênero, Perfil Sociodemográfico e Psicossocial de Mulheres Abrigadas. Paula, por que a violência contra a mulher pode ser considerada um problema para a saúde pública?
Porque ela causa muitas consequências para a saúde da mulher, tanto no aspecto psicológico, que não é muito falado, mas é muito sentido pelas mulheres, quanto o físico, que é mais óbvio, né? E a sexual, que são formas mais reconhecidas.
E como é que a sua pesquisa foi desenvolvida?
Eu fiz um levantamento através de prontuários, de um abrigo onde eu já tinha trabalhado. Eu consultei 72 prontuários de atendimento de 5 anos de mulheres. Eu fui pesquisando dados sociodemográficos sobre a violência, sobre a saúde delas, o que tinha de informação. Não eram todos os prontuários, estavam completos. E aí eu usei um programa para fazer a análise, as tabelas.
E você também esteve nos abrigos aqui em São Paulo que prestam algum trabalho, algum tipo de serviço para essas mulheres?
Não visitei nenhum abrigo, não fez parte do meu trabalho. Como eu já conhecia por ter sido funcionária, eu só consegui a autorização da instituição para fazer a consulta, então não precisei nem ir até o local, porque são locais sigilosos, não é bom você ficar indo muito nesses lugares, né, por causa da proteção das mulheres. Então, na verdade, eu fiquei na sede da instituição, nem fiquei no abrigo consultando e colhendo o material.
Mas dos relatos que você acompanhou, então, através do prontuário...
Através dos prontuários.
Quais eram as práticas, então, de violência que as mulheres mais sofriam, que elas mais relatavam?
Essas três que eu citei, psicológica, física e a sexual. A psicológica, no começo, ela não é percebida pelas mulheres, né? Elas nem contam como violência é o que estavam sofrendo, elas contam como uma coisa ruim, né? Como uma coisa injusta, uma coisa que não é certa. Daí, conforme elas vão recebendo atendimento, elas mesmas vão se conscientizando de que aquilo é violência, de que aquilo faz mal para elas, de que aquilo não pode acontecer. Isso é uma coisa que vem aos poucos no atendimento delas.
E a violência contra a mulher hoje é mais comum nas mulheres de classe baixa ou não tem mais essa distinção?
Não, nunca teve. Né? A violência acontece, sempre aconteceu em todas as classes, porque ela é baseada numa desigualdade entre os homens e as mulheres. Essa desigualdade, ela é sentida e vivida em todas as classes. Né? Ela pode ser expressa de outra forma, conforme a classe, mas ela ocorre da mesma forma. A gente acaba tendo mais acesso às camadas mais baixas, porque são as mulheres que procuram as delegacias, que vão para os abrigos. As mulheres de classes mais altas não necessariamente tomam essas medidas, tomam outras, né? Consultam advogados particulares, não vão para abrigo, elas têm renda, elas vão para uma outra casa, ou a família de alguma forma ajuda, né? Então a gente acaba tendo acesso às mulheres mais das classes mais baixas.
E qual que é o tipo de trabalho que esses abrigos oferecem para as mulheres que sofreram algum tipo de violência?
Os abrigos oferecem um atendimento que é chamado de integral, né? Que é esse oferecimento de moradia, alimentação e acompanhamento a todos os processos que envolvem o atendimento da situação de violência. Então, audiências, advogados, médicos, tudo isso tem um acompanhamento. Não necessariamente o profissional vai junto, mas ele está acompanhando todo esse processo e a ideia é que a mulher, no final do período, que ela retome uma vida melhor, né, uma vida mais saudável, sem violência.
E algumas demoram um pouco para chegar a denunciar o marido por medo, ou então, como você relatou, por não considerarem isso uma agressão mesmo.
É isso mesmo, elas demoram muito, é muito difícil denunciar o companheiro. Né, quem elas escolheram. Na nossa sociedade ainda é muito forte essa coisa de família, essa coisa de que a mulher é responsável pela estrutura familiar, pela harmonia. Isso é muito forte nas mulheres, né? Então, precisam desconstruir essas ideias para ter coragem de dizer não é certo, eu não quero, quero romper e dizer isso para a sociedade. Então, elas têm que superar muitos obstáculos para chegar nesse ponto. Muitas vezes elas chegam e desistem também. A gente lida muito com isso. Ou até mulheres que vão para o abrigo e depois voltam para o companheiro. E aí é importante até falar que a gente não é contra que elas retornem para os companheiros, mas a gente é contra as relações com violência. Então, desde que você tenha algum tipo de atendimento para o casal, algum acompanhamento para o homem, ninguém é contra que isso aconteça, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido hoje.
Paula, como é que é então o tratamento aos filhos dessas mulheres? Eles podem ficar com elas nesses abrigos que existem aqui em São Paulo?
Isso, os filhos vão junto com elas e também são atendidos e acompanhados nesse período. Se precisar de algum encaminhamento, escola, eles mudam de escola porque os abrigos são sigilosos. Então, eles têm que necessariamente sair da região onde eles moram para não serem reconhecidos e identificados. O abrigo oferece todo esse acompanhamento de mudança de escola, de adaptação, de encaminhamento terapia, se for o caso, todo esse trabalho.
Quais foram as principais conclusões, então, os resultados que você chegou com o término da pesquisa?
Exatamente isso, que as mulheres que tinham esses sentimentos mais arraigados de família, de papel da mulher, que a gente chama de questões de gênero, essas mulheres tinham uma tendência maior a retornar para situações sem uma reflexão maior, sem um atendimento, se sentiam culpadas pela separação, achavam que os filhos tinham que viver junto com os pais, mesmo que os pais fossem do jeito que eram. Essas mulheres eram mais difíceis. As que conseguiam ter uma consciência, uma reflexão um pouco maior, tinham uma tendência a ter outras decisões na saída do abrigo. Acho que essa foi a grande descoberta que eu nem esperava encontrar, né? Ficou muito clara essa distinção entre as que retornavam para o companheiro, estava associado a esses motivos relacionados a essas vivências da mulher. Ideias, até preconceitos. E as mulheres que avançaram um pouco mais nisso conseguiram dar outras saídas.
Mais ou menos quantos relatórios você analisou? Você teve, então, em mãos a história de quantas mulheres?
72.
E para encerrar, você gostaria de completar com mais alguma informação, Paula?
Falamos bastante. Obrigada.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução Heloísa Ferraz, apoio técnico Amadeu dos Santos, apoio informacional Álida Delbúcio, coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.